Ora, bom dia, está aberta mais uma edição do programa A Conversa Com, na Rádio Vidigueira, edição de 3 de novembro. Vamos, como sempre, levar até si um convidado, um protagonista da nossa região. O nosso convidado de hoje é o presidente da Olivum, a Associação de Olivicultores e Lagares de Portugal, Pedro Lopes, a quem desde já agradeço a disponibilidade e a presença aqui nos estúdios da Rádio Vidigueira. Isto precisamente numa altura em que a campanha de azeitona já está no terreno. A Olivum é a associação mais representativa do setor, e era isso mesmo que para início da nossa conversa que lhe deixava essa questão. O que representa a Olivum, de alguma forma, a área, o número de associados desta associação que até recentemente também mudou a sua denominação.
Bom dia Marco, bom dia caros ouvintes, agradecer à Rádio Vidigueira por estar aqui a representação do Olivo. Bom, respondendo diretamente à pergunta, o Olivo surgiu há 10 anos com o objetivo de defender e representar os olivicultores junto das entidades oficiais e outras associações e confederações a nível nacional e internacional, tendo em 2020 verticalizado o setor com a integração dos lagares. Temos vindo a fazer um caminho sustentado na missão de identificar os desafios e oportunidades do setor, potenciar a integração entre a investigação, a produção e a indústria. Pretendemos ser vistos como um interlocutor qualificado e representativo da defesa dos interesses do setor e fomentar o conhecimento dos principais aspectos de produção olivícola. Iniciámos com 16 mil hectares em 2014 de olival. Atualmente, hoje o Olivo conta com 130 grupos associados que integram mais de 300 sociedades e com uma representatividade de quase 50 mil hectares de olival. Uhum. E com a sua fertilização no ano 2020 integramos com 18 lagares, sendo hoje os responsáveis por mais de 70% de azeite produzido em Portugal. Os associados neste momento estão situados entre o Ribatejo, o Alentejo e o Algarve, sendo que a maior representatividade está no Alentejo.
Muito bem, deixado esta pequena nota de apresentação, a campanha já está no terreno. Que expectativas e previsões tem a Olivum para este ano? A campanha arrancou na mesma altura do ano? Houve aqui uma antecipação? Como é que foi?
Bom, não se espera, não sendo uma campanha extraordinária, mas achamos que é uma campanha superior à do ano passado, a campanha anterior, que foram cerca de 120 mil toneladas da campanha anterior, e este ano prevemos andar entre, isto a nível nacional, entre 140 a 150 mil toneladas de azeite. Antecipou-se, nomeadamente, duas semanas, começámos a colher tanto a azeitona de conserva também e a azeitona para azeite. Esta antecipação, não só com a azeitona, mas com todas as outras culturas, mas já antecipámos. Relativamente ao futuro da campanha, esperamos que vir a ter, a alcançar os dados que tivemos em 2021, que foi um ano recorde de produção, andámos
a um ano de exceção,
209 mil toneladas, mas esperamos que quando estivermos em plena produção, devido que temos muitos olivais jovens, que iremos ultrapassar essa quantidade.
Ficou a referência agora, uma espécie de barreira que a associação quer ultrapassar.
Uma barreira, quer dizer, a associação tem vindo a ganhar terreno e associados, e daí também de termos também passado a denominação de deixar de Sul para de Portugal, porque o interesse dos associados tem manifestado esse próprio interesse perante a nossa associação, e desde Norte a Sul temos aumentado, e penso que pelo trabalho que temos estado a desempenhar, e daí esse reto, que nós sabíamos que um dia mais tarde, dois, três anos, que vamos ultrapassar essa quantidade, e não temos dúvidas nisso.
Pedro Lopes, falou no início, aqui um pouco antes, isto deve-se às condições climatéricas, apesar de termos tido um mês de outubro muito, muito chuvoso, mas muito se tem falado sobre a seca, naturalmente que afeta ainda grande parte da região, em especial aqui no Baixo Alentejo. Foram essas condições que ditaram esse arranque mais cedo? Há também aí esse cálculo para o azeitão?
Bom, não respondendo direto, não sabemos. Sabemos que efetivamente todas as outras culturas se anteciparam e não, esta não foi exceção. Estamos numa zona que existe muita vinha e uva, todas se anteciparam, uhum. E provavelmente podia ter sido, não diga as alterações climáticas, porque nós muitas vezes temos memória curta e só nos lembramos de um ano ou dois para trás, mas certamente já se colheu muito mais cedo, já se colheu muito mais tarde. Isto tudo depende, como é óbvio, que é um fator que nós não conseguimos controlar, que é o fator climatérico, uhum. E efetivamente certo. Poderia ter ajudado e ajudou também aos tempos quentes que houve.
A Olivum, e já no decorrer agora deste, ou no arranque desta campanha, promoveu conjuntamente com a GNR, com o Comando Territorial de Beja, uma ação de sensibilização aqui com o objetivo de combater um recorrente furto de azeitonas nos olivais aqui do distrito. O que se pretende aqui com esta ação conjunta entre, digamos que, produtores e autoridades, e também o que é que representa ou o que representam estes furtos para os próprios produtores?
Bom, o Olivo já não é o primeiro ano que faz estas ações, uhum. Nomeadamente este ano foi um pouco mais à frente e conseguimos fazer uma ação com uma divulgação de maior espectro com o Comando Territorial de Beja. Efetivamente foi uma das situações que alertámos e a própria GNR tem vindo a fazer um trabalho muito bom relativamente ao campo seguro. Iniciámos já há 3 anos, salvo erro, e efetivamente eles, para além da azeitona, começaram a fazer todas as outras culturas. Efetivamente acho que sempre houve, considerando pequenos roubos, se virmos as notícias dos últimos dias, não falamos em grandes quantidades, mas efetivamente é sempre muito, muito, muito mau para os próprios olivicultores verem o seu próprio fruto de um ano de sacrifícios, de bastante trabalho, e depois ser roubado. Sabemos e verificamos que a própria GNR está muito, muito em cima do terreno e disputou várias formas, várias ações de que nós, olivicultores, que estivéssemos atentos e que pudéssemos denunciar todas essas situações que, por muitas vezes, até podem não ser no nosso olival ou ser do vizinho, e disputámos essas ocorrências para que depois eles poderão fazer o seu trabalho e levá-lo até mais longe.
Esta é uma situação recorrente. Todos os anos há nota desses furtos, mas a que se deve este, talvez, crescente número? O preço, a oportunidade, o preço da azeitona é convidativo? O que é que está aqui, mais ou menos, por detrás deste fenómeno?
Convitativo, não sei, mas de qualquer forma pode ser interessante, e efetivamente uma delas é o preço e também de ser fácil, de ser um produto fácil de roubar, e muitas vezes as ocasiões que se denunciam na própria informação, que muitas vezes trata-se à noite e rouba-se, esses atos são feitos noturnos e que o próprio olivicultor ou agricultor está a descansar e não tem forma de poder controlar. É um problema que nós levantamos, porque levantamos e achamos que é muito importante que sejam todas essas situações paradas e, neste caso, apanhadas, porque mete-se muito situações em causa, nomeadamente perde-se um bocadinho, perde-se a rastabilidade desse produto, porque hoje os lagares que estão implementados, pelo menos nos nossos associados, têm uma forma de verificar de rastabilidade. Não se compra um quilo de azeitona porque se comprar um quilo de azeitona, há um contrato feito com o agricultor, com o olivicultor, há umas regras que se tem que apresentar, muitas vezes, que é a questão do caderno de campo, que é o controle anual que o próprio olivicultor faz de todos os produtos fitofarmacêuticos utilizados, todas as adubações, é tipo um caderno, chama-se mesmo um caderno de campo, e isso é obrigado a entregar. Para quê? Porque utilizar num produto, todos têm o seu intervalo de segurança, e depois pode acontecer é que essa azeitona, se é apanhada da árvore direta, não sabemos quando é que ela foi tratada, ou pode estar dentro desse intervalo, e muitas vezes depois o problema será até a produção desse próprio azeite marginal, não controlado. Sim. E isso, efetivamente, é o que nos preocupa, e evidentemente o preço que hoje que a azeitona está é apelativa para ser roubada. Mas o importante aqui é nós, a GNR, fazer o seu trabalho do princípio ao fim, perceber até onde é que vai essa azeitona, para de forma que poder chegar ao fim da linha e não ser transformada essa azeitona sem qualquer tipo de rastabilidade.
Mas os associados da Olivum fazem também chegar esses reportes, digamos assim, desses roubos? A associação tem
Nós estamos disponíveis para tudo, e tanto que o início foi logo disputado, e nós providenciámos uma reunião com o comandante do distrito de Beja nesse sentido, porque já se previa que poderia vir a acontecer uma situação destas, daí nós termos tomado essa iniciativa, e é esse um dos objetivos da associação. Da própria intervenção, ou da própria situação de roubo, é mais fácil ser denunciado diretamente à GNR, de forma a que eles consigam fazer esse trabalho, porque de uma forma nós podemos fazer isso.
Configura um crime público.
Exato, e nós podemos estar a fazer esse trabalho, mas depois passar a mensagem de um lado ao outro, e para eles próprios poderem controlar e da atividade, e que já nos reportaram alguns associados, que até ao momento de situações, duas ou três delas, foi muito rápido a chegar a intervenção da GNR ao próprio local, de forma a que alguns furtos até não se chegasse ao fim.
Isto, de alguma forma, acaba por impactar no final da campanha? Tem que impacto é que
impacto,
pode
impacto
ter?
Impacto tem sempre, não é? Um roubo é um roubo. E financeiramente para o próprio olivicultor, claro que tem o seu impacto. Pode acontecer em olivais de grande dimensão, como pode acontecer em olivais tradicionais, como pode mais pequenos. Eu acho que muitas vezes que eu faço, falo com situações já se calhar de anos para anos, nos mesmos sítios, mas de forma a conseguir se pôr na estrada. Isto são informações que a própria GNR diz, que sejam próximos de estradas para poder ter uma fuga mais rápida, e efetivamente tem um grande impacto, principalmente porque hoje a notícia do dia em todos os canais é a questão do roubo da azeitona.
Como é que se pode, de alguma forma, sensibilizar os agricultores para prevenir esta situação? Uma ação mais vigilante, mais próxima?
Eu penso que temos de estar todos muito despertos, até o próprio cidadão, na próprio cidadão, mesmo que não seja produtor, tem que estar desperto e denunciar, seja ela que for o tipo de roubo. Claro que, dado a situação de colheita que estamos a falar durante o mês de novembro e alguma do mês de dezembro, que temos de estar muito mais despertos para esta situação. É complicado. Sei que, efetivamente, depois tem que ser um controle muito, muito exaustivo. Mas se não o fizermos todos, e nós podemos depois fazer também o nosso trabalho final na questão de consumidor do azeite, que temos de ter atenção àquilo que compramos para as nossas casas, porque já se passa muitas situações na questão de azeite virgem extra não ser na própria garrafa e vendido de uma forma marginal, e que aí é que é mais complicado para...
Já vai sendo também roubado o azeite. Há também já essa... Já, não é só a azeitona.
Já aconteceu aqui em Portugal e aqui perto, aqui no Alentejo, em Portel, lembro perfeitamente, se precisar o tempo para não falhar na data, mas sim, já se roubou azeite dos próprios lagares, mas os lagares, como eu digo, são modernos, estamos todos numa questão de prevenção, são todos muito mais controlados para que essa situação não ocorra, porque roubar o preço que está hoje o azeite, não digo apelativo que não devia de ser feito, mas muita gente está a usar esses actos.
A qualidade, o Pedro Lopes referiu aí a questão desse controlo, dessa rastreabilidade, naturalmente a qualidade será o fator preponderante e final que se quer dentro de uma garrafa ou de um garrafão de azeite, e a Olivum nessa perspectiva criou um programa de sustentabilidade do azeite, do Alentejo, este programa que está em crescimento. No que é que consiste e qual é que é o seu principal objetivo ou objetivos?
Bom, nós, antes do projeto de avançar com o projeto de sustentabilidade, nosso Portugal, estávamos com 95% da nossa produção de azeite era virgem extra. O que é que nos posiciona aí? A nossa forma de produção, de uma forma sustentável, os nossos olivais, da forma como estão implementados, faz com que nós conseguimos tirar essa produção, e mesmo a nova tecnologia e inovação que existem nos lagares. Mas eu digo tanto a própria da azeitona de olival moderno, como podemos falar num olival moderno tradicional, porque estamos no topo, e isso sim, efetivamente, que é um louvor para Portugal, termos essa produção com 95% do nosso produto azeite virgem extra. O projeto de sustentabilidade, pronto, exato, o projeto foi iniciado, e nós fomos os promotores, o Olivo, com uma parceria da Universidade de Évora, e que pretendemos implementar e valorizar comunicar melhor as práticas sustentáveis do setor. O projeto de sustentabilidade foi criado com um grupo focal de produtores, que englobou 20 entidades, uhum. E que essas entidades representaram 12% da área do olival do Alentejo, 12 lagares envolvidos e 10 marcas de azeite. Esse trabalho foi um conjunto com os produtores, Olivo e Academia, e que terminámos a primeira fase. O objetivo, é ter uma ferramenta pioneira que poderá capacitar os nossos produtores e fortalecer a posição de Portugal como líder mundial na produção de azeite de qualidade, uma combinação de tradição, inovação e sustentabilidade. Esse foi um dos grandes objetivos de nós avançarmos com o projeto de sustentabilidade, de forma que conseguimos consolidar, otimizar o desempenho ambiental, social, económico e cultural da produção olivícola da região. O que é que nos poderá promover? O que é que nós vamos promover? As boas práticas, uhum. que com requisitos rigorosos, que se procura garantir a sustentabilidade ao longo do longo prazo do setor. Preservamos os recursos naturais, promovendo o bem-estar das comunidades envolvidas. É uma posição privilegiada do Alentejo enquanto região reconhecida pela produção de azeite, impulsiona a necessidade de adotar práticas sustentáveis para garantir essa qualidade e preservação do ecossistema agrícola.
Ao fim e ao cabo, é o que criar uma espécie de selo de qualidade para o produto.
Exato. Claro, depois deste trabalho todo, a primeira fase está feita, vamos partir para uma segunda fase, e, como é óbvio, é obter um selo, uhum. E esse vai haver uma entidade de certificadora alheia a este sistema todo, uhum. E a este projeto, de forma a que nos pontue, de forma a que a nossa qualidade dentro do nosso...
O objetivo aqui será agregar cada vez mais produtores?
Sim, produtor poderá recorrer a este programa de sustentabilidade, mas será mais uma das formas de nós demonstrarmos a nível nacional e internacional o nosso setor, a posição do nosso setor olivícola, que nos propõe estarmos num patamar muito, muito superior, e é uma forma de demonstrarmos isso mesmo, forma dessa certificação.
O crescimento, este talvez seja um tema mais difícil, digamos assim, para o setor. O crescimento do setor do azeite nos últimos anos deve-se muito em parte à questão e à prática das culturas intensivas e superintensivas, que tantas discussões têm suscitado entre agricultores, associações ambientais e até partidos políticos, naturalmente. Em que medida é que faz ainda sentido afirmar que o olival consome muita água? Esta era sempre a principal tónica desta questão. Há muitos fitofármacos, o ambiente está a ser prejudicado. É importante desmistificar um pouco tudo isto?
Bom, isto tem sido um trabalho de olivo, porque efetivamente isto acaba tudo, às vezes, por ser mitos. A questão da monocultura, do vulgo, que eu não digo, os olivais superintensivos, eu penso que essa própria terminologia fomos nós que a criamos. E, efetivamente, estamos neste momento num passo de deixar de utilizar isso, porque se nós formos olhar para a intensificação, uma agricultura regada é uma intensificação.
Precisamente.
Uma vinha tem mais plantas do que um próprio olival e nunca foi considerada como uma vinha super intensiva. Também podemos voltar a ir a 30 anos atrás e dentro do próprio olival fazia-se cereais. Isso não era uma cultura, não era uma produção intensiva, ter duas culturas dentro. Eu penso que isso, dia mais dia, menos dia, vai deixarmos de utilizar isso, porque as próprias fruteiras, temos tanta fruteira no Alentejo e no país, produzimos pêssegos, maçãs, peras, e tudo leva um número de plantas iguais ou entre o olival que existe. Nós próprios, provavelmente, se criou isso. E eu digo porque uma questão de utilização de recursos. Hoje o olival, usamos 3 mil metros cúbicos, 3.500 metros cúbicos, 4 mil, depende do ano, se vier muito seco, comparativamente com outras culturas, não. O olival, no último estudo que se fez, estamos na sétima posição de utilização de produtos fitofármacos. Tivemos aqui um problema de comunicação, efetivamente, há uns anos atrás, que se calhar estávamos atrás do prejuízo. Hoje não, hoje estamos à frente e penso que cada vez mais, estando na linha da frente e divulgar aquilo que fazemos, trazer o campo à cidade e a cidade ir ao campo, demonstrar efetivamente o que é que estamos a fazer nos olivais, e mais isso vai terminar, porque efetivamente o olival é a produção de azeite sustentável, é uma gordura excelente para a nossa, para a nossa base alimentar, e efetivamente nós não somos esses utilizadores de recurso, não, a própria pegada de carbono, nós só o
talvez tenha sido aqui uma mudança muito repentina, drástica naquilo que era a paisagem alentejana, que tenha conduzido um pouco também essa ideia, este olival em sebe.
Não há dúvida nisso, efetivamente os últimos 20 anos, se nós olharmos, porque o desenvolvimento do olival iniciou no ano 2000, aí estamos a falar há 23 anos atrás, foi tudo muito rápido, efetivamente, Marco, da forma como está a mencionar, houve incentivo, nós não éramos autossuficientes, houve esse incentivo pela parte do governo para podermos plantar, mas fugiu um bocadinho ao controle, porque foi tudo muito rápido. Nos últimos 10 anos plantou-se o olival que está, houve essa transformação.
A água gera oportunidade, é isso?
A água gera oportunidade não só para o olival, para todas as outras culturas, mas para o olival, efetivamente, foi...
E quando vinda... fala em água, fala em Alqueva, naturalmente.
Vou falar, claro, o Alqueva foi um dos grandes incentivos para esta transformação. Mas antes da Alqueva havia muito olival. E já havia olival moderno. Efetivamente, quando o Alqueva chega, vem trazer-se esse reforço aos olivais, ao regadio em si, porque era um regadio com utilização de recursos de furos, de barragens, que efetivamente hoje são muito falta de barragens, que efetivamente devia-se ter feito muito mais, mas efetivamente o Alqueva trouxe aqui alguma comunidade à questão da plantação do olival. Que estávamos habituados a ver outras coisas, estávamos, mas é uma questão de visualização hoje e de recorrermos o nosso Alentejo e verificarmos que está mais verde do que amarelo, que os próprios cereais. Mas pronto, isto tudo cria uma oportunidade e efetivamente
mas
ela está
cá. Mas também
é
uma questão de mercado, daquilo que os mercados procuram.
Sim,
também.
Porque mas já referi que efetivamente o azeite produzido aqui é de excelência e nós em Portugal estamos a produzir um dos melhores azeites a nível mundo. Ora logo, acho que é de louvar tanto para a economia portuguesa e tanto para a economia local, porque os olivais não crescem sozinhos, precisamos de algumas pessoas, precisamos de maquinaria local, precisamos de oficinas locais, precisamos de produtos.
Era essa mesmo a minha questão. Era essa mesmo, em que medida é que isto tem contribuído, este crescimento exponencial tem contribuído para a economia aqui na região? Já há essa autossuficiência do país? Em termos de azeite, mas houve aqui uma riqueza gerada na região.
Houve e vai continuar a ser, porque basta ver, temos um instituto politécnico de uma escola superior agrária aqui e que eu não conheço ninguém que tivesse tirado o curso, tanto em Beja como na Universidade de Évora, ou mesmo em própria agricultura, que não esteja a trabalhar. E que não esteja a trabalhar, mas é que hoje as próprias empresas procuram essa mão de obra, esse ensino, para poder estar nas suas próprias empresas. E eu não vejo ninguém, efetivamente, que esteja ligado ao setor, que tivesse estudado o setor, e não só, tanta pessoa com curso de gestão, ligados ao setor do olival. E isso sim vai deixar mais jovens que estão aqui a trabalhar, vai deixar essa riqueza, mesmo a nível de todo os setores. Trazemos esse impulso e isso é para ficar e para melhorar, efetivamente, porque as coisas não se fazem sozinhas, não é? E precisamos do apoio local, da oficina, do combustível.
Em torno do olival e desta prática agrícola foram surgindo inúmeras empresas, serviços, isso tudo é mão de obra que vai sendo fixada?
Sim, existe muita mão de obra fixada, ligada à parte do olival, como é óbvio, pois há a questão da sazonalidade e que vamos precisar de pessoas, mas isto precisamos nós no setor agrícola, como precisamos em todos os outros setores, no comércio, no turismo, na construção. Eu não sei onde é que as pessoas foram, efetivamente, mas o que é que as pessoas estão a fazer, mas... Precisamos, efetivamente, de mão de obra de fora e pronto, esse é um dos fatores que, na parte da sazonalidade, que faz este olival e precisamos dessas pessoas para esses momentos.
Essa é outra das questões, a mão de obra que, de alguma forma também, e se calhar... Não engrandeceu os setores devido a algumas práticas que vamos tendo nota, o recurso à mão de obra imigrante, que tem gerado a questão da exploração do trabalho escravo, falta de condições de habitabilidade, de próprias condições de vida, foram sendo gerados. Houve aqui um certo alarme social que foi gerado com tudo isto, porque aqui o crescimento realmente foi muito repentino. Qual é que é a posição do olivo em relação a esta matéria? Temos, anualmente assistimos sempre a casos que são divulgados na comunicação social, de pessoas que vivem em más condições, exploradas, escravizadas. Como é que o Olivo vê esta matéria?
O Olivo está atento a essas situações e apelamos sempre aos nossos associados para que essas coisas não ocorram. Efetivamente, muitas vezes nós não sabemos o que é que se passa da nossa exploração para fora. Isso não conseguimos controlar. Que o feedback que temos é que as pessoas são tratadas dentro da exploração como um funcionário, é visto como um trabalhador agrícola, tem as suas regalias iguais a todos os outros, ou até mais, mas depois da porta para fora isso não conseguimos. Que efetivamente hoje, a forma como os nossos olivais, vamos precisar de menos de pessoas na questão da colheita, porque a modernização é uma necessidade. É uma necessidade porque efetivamente não há pessoa. E então, há 10 ou há 20 anos atrás, quando começou essa, precisávamos de muito, muito, muito mais pessoas, e hoje, efetivamente, não vamos necessitar assim tanto, porque a modernização é um fator muito importante para isto.
É um setor cada vez mais tecnológico.
Sim, estamos apontando para isso, de forma a conseguirmos tirar a maior rentabilidade de qualidade do nosso produto, que efetivamente hoje é de excelência.
Esta oportunidade que de alguma forma a Alqueva trouxe foi transversal a toda a agricultura, como referia, a água gera oportunidade não só para o olival, mas também para as outras culturas. Às vezes esquece um pouco o que era a agricultura se não houvesse a Alqueva, e houve aqui um salto qualitativo.
Nós não nos podemos esquecer que Alqueva está com 120 mil hectares a regar. O Alentejo tem muito mais hectares. Existe muita agricultura, e é a maior parte da agricultura e tanto a olivicultura é de sequeiro. A única coisa que nos permitiu aqui, efetivamente, foi posicionar o setor do azeite, do olival, num dos melhores na posição de produção a nível mundial, posicionarmos muito, muito bem. Que é oportunidade? É, não há dúvida nenhuma. Todas as outras culturas e todos os outros setores torna-se mais desafiante, porque infelizmente ou nós criamos os nossos próprios recursos nas próprias olivais, que não estão ligados ao Alqueva, tudo o que está fora e que produz muito, temos tudo que esteja fora da coisa, temos que criar as nossas próprias reservas para que possamos ter alguma agricultura de forma sustentável e principalmente económica, porque tudo o que é sustentável, todas as outras culturas social e ambiental tem que vir através da parte económica, porque se não houver económica, os outros todos pilares não avançarão.
Pedro Lopes, recentemente houve aqui notícias que dão nota de que o Parlamento Regional de Andaluzia, em Espanha, aprovou uma proposta não legislativa, uma espécie de recomendação, a pedir água de Alqueva, solicitando água de Alqueva devido à seca que aquela região também de Espanha atravessa. Qual é a posição da Olivum sobre esta matéria? Já motivou reação por parte da Federação de Agricultores, que não vê com muito bons olhos esta matéria.
Nós estamos atentos, efetivamente. Porque é que nós estamos atentos? Foi desenhado um projeto para o Alqueva em Portugal, e esse projeto, que efetivamente mais de 50% é olival, e que dentro deste projeto Alqueva, se tudo se começar a puxar água para todos os outros lados, poderá pôr aqui alguma fragilidade na exploração que existe hoje, e os investimentos não foram pequenos, foram muito altos nos investimentos dentro do Alqueva, dos próprios agricultores, e que poderá pôr aqui alguma fragilidade. Por isso estamos atentos nessa situação.
Por outras palavras, a Olivo fica preocupada com isto?
A Olivo está sempre preocupada, desde que os olivicultores estejam preocupados. Que é uma situação frágil, e que estamos atentos. Preferimos que o projeto Alqueva que foi desenhado, se efetivamente se conseguir negociar a quantidade de metros cúbicos, os 590 hectómetros, se conseguir-se negociar para poder puxar água do Alqueva. Mas agora, efetivamente, os 590 para a agricultura que está implementada dentro do sistema do próprio Alqueva poderá ser frágil e as nossas culturas não serem sustentáveis relativamente à água a dispersar-se.
Isto porque fala-se muito na necessidade de aumentar essa cota de regadio, da utilização da água. A própria Federação de Agricultores tem utilizado esse argumento. Há essa necessidade junto ou da EDI, da EDP, reclamar um pouco essa utilização. Com esta chegada de Espanha, mas, a água de Alqueva, poderá haver aí um motivo de preocupação para os agricultores.
Sim, penso que sim, já disse que sim, e pode tornar o nosso projeto Alqueva português frágil. E ele hoje está, nós penso que até todos os anos já estamos a atingir o limite. Ora, logo, se vamos expandir para blocos, que efetivamente faz muita falta chegar a mais sítios, mas agora fora transfronteiriço, penso que aí tornam-se as coisas muito mais complicadas.
Tem-se falado muito também na importância do armazenamento, devido à questão das alterações climáticas. Têm sido muitos apelos à necessidade desse armazenamento, à construção de novas barragens, pequenas barragens que possam de alguma forma complementar aqui Alqueva. O setor sente essa necessidade, essa importância também?
Sim, acho que sim. É muito importante. Acho que é muito importante. Nós criamos as nossas próprias reservas, porque efetivamente, como há bocado já referi, o nosso olival está em regadio, mas está fora do regadio. E se nós não criarmos as nossas próprias reservas, que poderá haver a necessidade de utilização. E eu acho que até devia de haver mais projetos estruturantes a nível nacional e olhar para um segundo Alqueva. A localização não serei eu mas a mencionar, mas que se poderia pensar e que se deveria de pensar, porque efetivamente nós termos estes projetos estruturantes a nível nacional é bastante importante, muito importante para a agricultura e não só, já para o abastecimento também público, porque o Fins Múltiplos de Alqueva serve para isso mesmo.
Pedro Lopes, este modelo agrícola trouxe aqui um pouco, ou deixou um pouco talvez para trás a figura do agricultor, trouxe mais a questão do investidor. Mas há também casos de agricultores que, de alguma forma, fazem uma reconversão no seu olival tradicional. Também esses casos.
E vai continuar a haver, porque, efetivamente, onde tiver essa oportunidade, dentro do Alqueva não há o investimento, que é um dos assuntos que o Olivo tem levado ao governo, que desde 2019 não há o apoio ao investimento de novos olivais dentro da parte do Alqueva. É isso que temos estado a trabalhar, não digo, mas pelo menos a pedir.
Em que medida é que pode ser preponderante esse apoio?
Eu digo até principalmente pela instalação de um jovem agricultor, não é? Tanto falamos em jovens agricultores, e um jovem agricultor, se quiser fazer um projeto de investimento financiado pelo Estado português dentro do Alqueva, hoje não pode. Logo aí, falamos tanto em modernizar a agricultura, tanto a nível tecnológico como a nível de idade do agricultor, logo dentro do próprio Alqueva, não há esse... Um jovem agricultor tem que ter um apoio de arranque, não é? E porque ele não há... estudou para isso e consegue implementá-lo. Agora precisa de um apoio, e esse apoio deixou de ser utilizado, e é um dos temas que nós temos estado a trabalhar neste caso. Eu digo sempre a trabalhar, mas não a trabalhar, pelo menos a solicitar, porque se fosse a trabalhar hoje já poderia haver esse apoio, e há 4 anos que deixou de haver esse apoio. E isso era um dos fatores importantes, nomeadamente para as próprias reconversões de olivais, mesmo noutra forma de exploração, que já está a acontecer no Ribatejo e até em trás dos montes, na beira, a reconversões de olivais de outro formato moderno, tradicional, mas essa reconversão é muito importante para nos posicionar.
E esse próprio rejuvenescimento do agricultor, em que medida também é importante? Para essa questão mais tecnológica.
Eu penso que é sempre importante, porque os jovens trazem sempre outra visão e a agricultura não para, não é? A tecnologia corre todos os dias e coisas novas, e eles próprios trazem essa tecnologia. Hoje chegam facilmente em que conseguimos controlar um uso eficiente de água, uma forma de poder regar o nosso olival mais eficiente. Através do telemóvel conseguimos controlar, sabemos qual é a necessidade que o próprio olival tem, e essa toda juventude faz falta, e não só no setor olival, mas toda a agricultura. E já houve apoios muito, muito importantes e que o próprio Estado há uns anos atrás disponibilizou, que era a própria reforma, contemplava a própria reforma do pai ou do avô para poder instalar o seu neto ou filho, jovem agricultor, na terra. Isso é muito importante, esse incentivo, que efetivamente depois a questão do Estado, esperamos que a nova PAC que venha a modificar estas situações, porque é muito importante, e os próprios têm um sítio para trabalhar, vão se fixar e vai haver nova tecnologia em cinco zonas que despovoadas e que o nosso
tem que ser
país...
importante também a formação, e aqui estou a lembrar-me aqui também numa pós-graduação que o Politécnico de Beja, em conjunto com o Olivo, tem.
E a EDIA também.
E a EDIA estão
e
a
EML também.
A promover.
Sim, efetivamente, e vai arrancar, já terminaram as inscrições, e mais um ano, e isso efetivamente é uma especialização relativamente ao setor, e é muito importante, e é isso que também nos leva a que a própria nossa associação, em parcerias com tanto como a EDI e como com a Academia, que promover essas iniciativas.
Isso é a classificação de um setor cada vez mais moderno e tecnológico dinâmico. E em crescimento?
Sim. Sem dúvida. E é isso que nós trabalhamos todos os dias para ver, e esperamos que daqui a 10 anos tenhamos cá a ver que isto não parou e vai haver cada vez mais tecnologia.
Que margem de crescimento tem ainda o olival aqui na nossa região?
Se é que é possível
quantificar, mas...
Quantificar não.
Vamos vendo esse crescimento?
Vamos ver esse crescimento. Não sei dizer em que percentagem, mas esse crescimento vai haver essa modernização. Vamos reconverter para sistemas mais eficientes, mais modernos, e a próprio arranque do olival. O olival dura o tempo que tiver que durar, e que nós temos aí oliveiras centenárias, mas hoje temos que tirar uma rentabilidade, os tempos são outros. Nós temos que tirar uma rentabilidade à própria cultura, em qualquer outro negócio que nós tenhamos. E há bocado falamos dos investidores, como falamos dos agricultores, para mim é um olivicultor. E tem que tirar a sua rentabilidade. E isso tem que ser visto como um futuro. E então, todos os anos poderá haver reconversão, o agricultor tem que olhar cada vez mais para a sua exploração e de ver, efetivamente, que ela tem que ser economicamente sustentável para poder utilizar todos os outros recursos à volta da economia.
Muito bem, vamos caminhando para o final aqui do nosso programa. Um dos temas também que gostaria de questionar o Pedro Lopes é a questão do preço do azeite. O preço tem tido uma tendência de crescimento nos últimos anos, e há pouco até tive a oportunidade de ver, mas não sei agora quantificar a percentagem, mas para aí na ordem dos 60 e poucos por cento nos últimos anos. A que é que se deve este crescente aumento do preço do azeite? E falamos aqui no consumidor final, se estamos perante um setor onde o país é autossuficiente. Isto é uma questão que se pergunta muito pelo consumidor.
A nível mundial, temos um dos países que produz mais do que 50% a nível mundial, que é a Espanha. Efetivamente, a Espanha tem estado a ter alguns problemas na sua produção. Logo aí, o preço do azeite, a procura, muito mais que a oferta. Em Portugal, o que é que nos leva aqui? Estamos um pouco a reboque, porque nós não marcamos preço, marcamos... um dos fatores muito importantes, que é a qualidade e a antecipação de produção relativamente à Espanha, mas esse preço é regulado. Nós, há uma, tipo uma bolsa, que é o Pool Red, que efetivamente se vê, se fazem as transações e que marca esse preço. A necessidade e a procura é maior que a oferta, logo aqui existe esse preço que hoje se pratica, que é muito mais elevado do que há 3 anos. Mas não tenho dúvidas que se os nossos vizinhos, que a produção deles é mais, salvo 80% é deriva do sequeiro, se vierem anos, como poderão vir, o preço do azeite vai baixar. Não é o preço este efetivo de consumo, de utilização dos anos do preço.
Para um bem que é essencial, considerado essencial, e uma base alimentar naturalmente requeria-se outro preço. O consumidor final acaba sempre por ter essa dificuldade. Pois aqui também podem haver outras escolhas, não com essa qualidade que se propõe.
Isso o consumidor vai à procura, infelizmente hoje, com tanto aumentos de custos de produção que nós tivemos, aumento de inflação, o poder de compra a diminuir, pode ocorrer, e se calhar já ocorria também em Portugal, a procura de outros produtos. Eu sou fiel ao azeite, mas penso que hoje poderá ser, por não haver tanto a nível mundial, a nível mundial, que esse valor, se vier para baixo, as pessoas vão consumir. Nós também já vi tanta informação e tanta casos de comparação, nomeadamente com a própria garrafa de vinho, comparar com o azeite. Se nós...
Os produtores de vinho dizem sempre que o vinho é demasiado barato.
Pois, exato. Mas
tendo em conta a qualidade.
Exato, exato. Mas se nós pensarmos que em Portugal poderá-se consumir 50 a 60 mil toneladas e se cada português poderá consumir 6 a 7 quilos de azeite por ano, se fizermos as contas ao comparar com um café que bebemos todos os dias, provavelmente o azeite, equiparando com este, com este consumo, não vamos deixá-lo de consumir, penso eu.
Em suma, o setor tem um futuro desafiante pela frente, um futuro de crescimento, de modernização.
Temos sempre esses desafios porque quem está na agricultura, né? Todos os dias é um desafio porque temos um fator que nós não conseguimos controlar, mas que está na linha da frente o que temos em Portugal, sim, a tecnologia está implementada nos nossos olivais, na questão da utilização de recursos cada vez mais sustentados, os nossos lagares estão no topo da modernização e isso tudo faz com que a fileira seja um produto de excelência. Que todos os anos vamos estar despertos e à inovação, não há dúvida. Falámos já que poderá haver reconversões de novos olivais e isso sim é o desafio de um agricultor ou de um olivicultor durante o seu resto, desde que seja ligado à terra.
Muito bem. Pedro Lopes, agradecer mais uma vez a presença aqui no nosso programa. Foi o nosso convidado de hoje, Pedro Lopes, o presidente da Olivo, a Associação de Olivicultores e Lagares de Portugal. Nós voltamos na próxima semana. Já a seguir, atualizamos a jornada informativa.